ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
Esporte Internacional.
É, hoje é o dia do prêmio Bola de Ouro da France Football, tradicional revista francesa, e por enquanto nada de divulgação oficial do melhor jogador da temporada, né? Se falava muito no Vini Júnior, que fez realmente uma última temporada brilhante, título de Champions, decisivo pelo Real Madrid, mas hoje pela manhã o jornal Marca anunciou que a comitiva do Real Madrid, que ia de mala e cuia lá com o Bellingham, Ancelotti, Vini Júnior e a Real Madrid TV, que faria uma programação especial de 5 horas, ninguém viajou para a França, porque souberam que o prêmio seria entregue para o Rodri, jogador do Manchester City. Nesse momento, foram divulgados o 5º, o 6º e o 7º colocados na lista de melhor jogador. O 5º é o Haaland, o 6º o Mbappé, e o 7º, o Lautaro Martínez. Quem levou o prêmio Sócrates, que foi dado ao Vinícius Júnior na última temporada, que é uma honraria, né? Que reconhece atletas envolvidos em causas sociais, foi a Jenny Hermoso, jogadora espanhola. Ainda também não foi divulgada a melhor jogadora da última temporada, e a cerimônia continua. Por exemplo, o Dibu Martínez, goleiro da Argentina, eleito o melhor da temporada pela 2ª vez consecutiva. Lembrando que ele foi campeão do mundo em 2022 e atualmente é goleiro do Aston Villa. Rodrigo Campos, Luciana Zogaib, os dois comigo até 6h30. Vamos falar do que realmente é mais importante, né? Pelo menos para nós brasileiros. Vini, tudo indica, não vai ganhar o prêmio, Rodrigo. Boa noite.
Um forte abraço, André. Muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. É uma pena pelo que ele representa na luta que ele exerce diariamente contra o racismo. É uma causa que ele resolveu matar no peito, até porque ele foi vítima, ou vem sendo vítima durante muito tempo, de muitos covardes, criminosos. E ele, jogando na Europa, jogando no Real Madrid, assumir, bater de frente com uma briga como essa, ele ganha ainda mais a minha admiração. Infelizmente, o Vini, na seleção brasileira, ele deixa ou vem deixando muito a desejar. Mas a temporada dele no Real Madrid foi espetacular. Eu penso o seguinte, André, nada vai mudar, sendo ou não sendo o Vini eleito o melhor do mundo. E ele tem que continuar com a cabeça para cima, cabeça em pé, peito estufado, pernas sambando dentro de campo, sambando na cabeça dos criminosos e jogando o futebol que ele tem, que eu acho que ele ainda vai ter esse título na galeria dele.
Tomara que ele realmente consiga em algum momento. Não foi agora, a gente estava conversando fora do ar, né, Luciana? Ainda tem também o prêmio The Best, que é o prêmio da FIFA que é dado em janeiro. É mais uma possibilidade para o Vini. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo, a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? A pergunta que fica, né, assim, o que que ele precisa ainda fazer, né? Porque o Real Madrid, nessa mesma premiação, acabou de ser eleito o clube do ano, né? E, inclusive, não tinha ninguém lá para receber o prêmio. Se o Real Madrid é o clube do ano e os títulos conquistados pelo Real Madrid na temporada passaram, e muito, pela participação do Vinícius Júnior, não dá para entender muito bem
essa escolha. Se fosse discutido, teria que ser alguém do Real Madrid, né?
Pois é.
Pelo ano que fez o Real Madrid.
Sem tirar os méritos do Rodri, talvez pela atuação na seleção, né?
Campeão da Euro,
isso possa ter pesado a favor dele, visto que no lado da seleção o Vinícius realmente não teve, né, essa participação. Mas assim, ainda assim, popularmente, né, não só no Brasil, óbvio que no Brasil muito mais, mas não só no Brasil, né, já era dado, né, assim, o Vinícius a ganhar, né? É triste, porque é claro que essa bandeira, né, que ele levanta, ela é muito positiva, por um lado, mas acaba que a gente vê que isso daí incomoda, né? Incomoda os racistas europeus, sim, né, que votam nessa premiação.
É, no sábado, o Real Madrid do Ancelotti, do Vini, do Bellingham, do Mbappé, foi goleado pelo Barcelona 4-0. E já que a gente entrou na causa, né, que é realmente o racismo na Espanha, que é algo absurdo, o Lamine Yamal, que fez um dos gols do Barcelona, passou por uma situação muito parecida com essa que o Vini passa normalmente quando atua, principalmente contra o Atlético de Madrid. E o Vini foi o único jogador a se manifestar favorável ao Lamine Yamal, que ganhou o prêmio agora há pouco, o Troféu Copa, né, como o melhor jogador jovem
inclusive
do futebol mundial.
O Vinícius, ele tem muito pouco apoio, né, dos seus próprios colegas e, enfim...
Eu acho que ele não é querido pelos atletas.
Não,
o que é
não
curioso.
Sei se é questão de ser querido, é que ninguém quer comprar essa briga, entendeu? Essa briga é tua, tu fica com ela. Ninguém quer comprar essa briga, até por isso, por esse fato que tá acontecendo hoje. Porque, querendo ou não, eles querem um jogador escalado, joga bola e não fala, não entra nessas polêmicas maiores, né? Mas, independente disso, ele conseguiu muita coisa e, principalmente, fazer com que sejam punidos esses racistas,
sim,
lá.
Teve
muitas
presos,
mudanças,
né?
Enfim. E tem muito caminho ainda pela frente. Vinícius Júnior é novo ainda, vai ter uma Copa para ele disputar. Quem sabe ele possa também dar a volta nessa situação de
tá
não ir bem com a
seleção, né?
Como já aconteceu com o Messi, que ninguém... É indiscutível a qualidade do Messi, né? Quantos prêmios ele já ganhou, mas ele tinha esse peso também de que com a seleção ele não conseguia, até que ele conseguiu dar o título e aí completou o ciclo todo.
Tirou uma Copa do Mundo das costas e duas Copa Américas.
Eu acho muito triste essa omissão de outros grandes jogadores da Europa, exatamente para não me expor, para não criar um clima ruim, até porque essa briga não é só do Vini Júnior, né? É uma briga nossa, e a gente precisa brigar todos os dias de forma incansável contra o racismo. Então, quando eu vejo outros grandes jogadores, jogadores renomados, respeitados do mundo inteiro, fechando os olhos para isso, eu fico realmente bem chateado, André.
Agora a gente precisa também colocar aqui em pratos limpos que a votação é feita por um jornalista de cada país dos 100 primeiros colocados do ranking da FIFA. E quando você abre para uma votação... O resultado pode ser qualquer um dos 30 nomes que estão ali indicados.
A questão é que a gente não sabe qual foi o resultado efetivo da votação, porque existe um desempate, né?
Sim.
Então, assim, a gente não sabe exatamente como que se deu essa votação, qual foi a margem, como
daqui
que
a
ficou,
pouco a gente,
né?
Acho que a gente nem vai saber,
isso,
né?
A gente não sabe.
Vai saber então, só a colocação.
Assim, acho que é uma série de coisas, né? Mas eu acho que pesa muito essa questão do racismo. Não que não, de não dar o prêmio para ele ser uma situação racista. Ah, não vamos dar um prêmio para um negro. Acho que não é isso exatamente.
Não é isso.
Mas é pela história, a forma como ele lida com isso. E isso incomoda.
Agora, uma coisa é fato, né, gente? A gente tinha, nos últimos 15 anos, aí Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, Cristiano Ronaldo, o nível lá no alto, né? Lá no céu, número de gols, número de assistências, bom futebol. O futebol mundial caiu muito sem eles, hein?
Muito.
Não tem ninguém que você pense assim, unanimidade, isso aí é o melhor do mundo.
Como. Ou assim, como era, como foi, né, em todos esses anos, vai dar Messi ou vai dar Cristiano Ronaldo? Ficava essa... Hoje a gente não tem mais essa opção.
Não tem.
É impressionante como caiu.
Ficou muito abaixo, né? Até pelos números, assim, o Vini Júnior, por exemplo, 26 gols na temporada. É um bom número, mas a temporada do Kane, por exemplo, do Mbappé, que são jogadores mais goleadores, eu não estou discutindo a qualidade, é de 52 gols, tanto que eles ganharam aí a chuteira de ouro aí com os artilheiros do futebol mundial na temporada. Enfim, a gente está aqui acompanhando o Prêmio Bola de Ouro da France Football, saindo o resultado oficial até às 18h30, a gente entrega para vocês aqui no programa No Mundo da Bola. Mas o Bruno Mendes está chegando com os principais resultados do futebol europeu. Boa noite, Bruno.
Abraço a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer aquele passeio pelos principais campeonatos europeus, começar com a Premier League, campeonato inglês. O Nottingham Forest, fora de casa, venceu o Leicester por 3-1. Aston Villa empatou em 1-1 com o Bournemouth e o gol do Bournemouth foi do brasileiro Evanilson. O Brentford venceu o Ipswich por 4-3. O Brighton empatou com o Wolverhampton 2-2. Um dos gols do Wolverhampton do Matheus Cunha. O Manchester City com o gol do Haaland venceu o Southampton 1-0, o Everton empatou com o Fulham em 1-1, o Chelsea bateu o Newcastle 2-1, o Crystal Palace venceu o Tottenham por 1-0, o West Ham bateu o Manchester United por 3-1. 2-1 o gol do Manchester marcado pelo brasileiro Casemiro. Arsenal e Liverpool empataram em 2-2. No Campeonato Espanhol, em La Liga, 11ª rodada, e o Espanhol perdeu em casa para o Sevilla 2-0. O Valladolid também perdeu em casa para o Villarreal 2-1. O Rayo Vallecano venceu o Alavés 1-0. O Las Palmas bateu o Girona 1-0 no El Clásico, com 2 do Lewandowski e 1 do Rafinha. O Barcelona venceu e goleou o Real Madrid dentro do Bernabéu por 4-0. O Leganés venceu o Celta 3-0. O Getafe empatou com o Valencia em 1-1. O Real Betis venceu o Atlético de Madrid 1-0. E a Real Sociedad perdeu em casa para o Osasuna por 2-0. Chegamos ao campeonato alemão, a Bundesliga, 8ª rodada. O Mainz empatou com o Borussia Mönchengladbach em 1-1. O Stuttgart bateu o Holstein Kiel por 2-1. O Leipzig venceu o Freiburg 3-1. O Augsburg venceu o Borussia Dortmund 2-1. O St. Pauli empatou com o Wolfsburg 0-0. O Werder Bremen empatou com o Bayer Leverkusen 2-2. O Bayern de Munique goleou o Bochum por 5-0. União Berlim ficou no empate com a Eintracht Frankfurt em 1-1. O Heidenheim empatou com o Hoffenheim em 0-0. Desembarcamos agora na 9ª rodada do campeonato italiano, Calcio Italiano. A Udinese venceu o Cagliari 2-0. O Torino bateu como 1-0. O Napoli venceu o Lecce 1-0. A Atalanta goleou o Verona 6-1. Parma e Empoli ficaram no 1-1. A Lazio bateu o Genoa 3-0. Monza e Venezia ficaram no 2-2. Internazionale e Juventus fizeram um jogo de 8 gols, 4-4. E a Fiorentina goleou a Roma por 5-1. E finalmente chegamos à 9ª rodada do campeonato francês. O Rennes venceu o Le Havre por 1-0. O Angers bateu o Saint-Étienne por 4-2. O Rennes perdeu para o Brest 2-1. O Lens perdeu em casa para o Lille 2-0. O Lyon empatou com o Auxerre 2-2. O Montpellier perdeu para o Toulouse 3-0. O Nice venceu o Mônaco 2-1. O Estrasburgo bateu o Nantes 3-1. E o Olympique de Marseille, no clássico, perdeu para o Paris Saint-Germain por 3-0, tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes, segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. E o Ancelotti acaba de levar o prêmio de melhor treinador, um climão danado lá. Não tem ninguém do Real Madrid pra receber, né? Mas o Ancelotti é o melhor treinador no prêmio Johan Cruyff, né? O troféu Johan Cruyff foi recebido, então, vai ser mandado, então, lá para o Carlo Ancelotti. Daqui a pouco a gente fala mais desse prêmio da France Football. São 6h13.
Bola laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Oi, André, tudo bem? No NBB, o Botafogo segue surpreendendo. No único jogo do domingo, o Glorioso manteve esse roteiro na competição até agora. Se quando joga em casa não tem vencido, quando viaja, os resultados vêm. Diante do Fortaleza Basquete Cearense, o Botafogo conquistou a terceira vitória em 3 jogos fora de casa. E foi com vantagem larga, 77-52. Com 3 vitórias fora de casa e 2 derrotas em casa, o Alvinegro no momento é o 8º colocado. O líder é o São Paulo, única equipe invicta até agora, com 4 vitórias em 4 jogos. Hoje são 2 partidas. Às 7h30 o paulistano recebe o Bauru e às 8h tem Franca contra Pato Basquete no interior paulista. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor Santos. Saindo do basquete, vamos para o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Grande Luiz Ferreira.
E ainda no clima do Bola Laranja, o armador Marcelinho Huertas, de 41 anos, segue gastando a bola no basquete europeu. Desta vez, ele comandou a vitória do Tenerife por 84-74 sobre o Gran Canaria pela Liga Espanhola de Basquete Masculino, a Liga ACB. O Huertas anotou um duplo-duplo, mas não um duplo-duplo qualquer, hein? Ele foi o cestinha e garçom da partida realizada neste domingo, com 19 pontos e 10 assistências. Tá bom demais o brasileiro, hein? E o brasileiro Marcelo Melo superou a primeira rodada da chave de dupla JTP Masters 1000 de Paris. Jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, o ex-número 1 do mundo, venceu os norte-americanos Rajiv Ram e Oshin Krajicek. A dupla do brasileiro venceu a partida por 2-7-1, com parciais de 3-6, 7-6 e 10-4, depois de 1 hora e 33 minutos de confronto. Com o resultado positivo, Marcelo Melo e Alexander Zverev avançam para as oitavas de final. Na próxima rodada, eles enfrentam o indiano Juan Bopana e o australiano Matthew Ebden, que são os cabeças de chave número 3 do evento. E a delegação paralímpica que representa o Brasil na ginásio de Olimpíada Internacional do Desporto Escolar do Bahrein conquistou mais 16 medalhas nesta segunda-feira, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Com o resultado, o Brasil chegou a um total de 48 pódios conquistados desde sexta-feira. São 23 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze. 12 medalhas no primeiro dia e 20 no sábado, já que não tivemos disputas no último domingo. O Brasil está representado por 28 atletas paralímpicos sub-18 na competição, com esportistas no atletismo, natação e judô, modalidade que teve as disputas encerradas no sábado, com ouro, uma prata e um bronze para o Brasil. Das medalhas desta segunda-feira, 8 vieram do atletismo, com 3 ouros, 3 pratas e 2 bronzes, nas provas de salto em distância e lançamento do disco.
Valeu, Luiz Ferreira. E a torcida do Botafogo está proibida de ir ao jogo contra o Peñarol em Montevidéu. É o que diz o ministro do interior lá do Uruguai. Então, assim, a diretoria do Botafogo recebeu com estranheza essa possibilidade e aparentemente não terá mesmo torcedores do Botafogo no jogo do Estádio Campeão Del Siglo na próxima quarta-feira. O Peñarol e a segurança do Uruguai argumentam que não há segurança suficiente para os torcedores do Botafogo. O pedido foi ecoado pela Associação Uruguaia de Futebol, que concorda com a decisão. Bom, é um absurdo, né? Os uruguaios vieram ao Rio de Janeiro, quebraram tudo lá no Recreio dos Bandeirantes, tomaram 5-0 e quem é punido é a torcida do Botafogo, Rodrigo Campos.
Isso é inaceitável, é lamentável demais. Todo mundo viu o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não tem dúvida, não houve briga de torcedores do Peñarol com torcedores do Botafogo. Houve um vandalismo de falsos torcedores do Peñarol, criminosos que quebraram, tacaram fogo e agrediram. E aí você puniu o Botafogo, o torcedor do Botafogo, que fez uma festa linda aqui. E eu acho até que o torcedor do Botafogo nem tem que ir, não, porque está praticamente sacramentada a classificação.
O problema é que os ingressos estavam todos vendidos para a torcida do Botafogo. E agora?
Exatamente. Então é uma maldade isso. É uma falta de respeito muito grande com a torcida do Botafogo, André.
Ô, Luciana, imagina se a moda pega. Agora, com certeza, na próxima temporada, né, na próxima temporada da Libertadores, da Sul-Americana, os caras não vêm mais aqui, né? Porque vai ter que ter a reciprocidade. O Brasil não pode mais receber os caras, né?
Então, inclusive eles estão querendo que os brasileiros não possam, não tenham a torcida aqui, não possam ter mando de campo. Eles querem se unir aos argentinos para isso, dizendo que aqui não tem o tratamento igualitário.
Ah, peraí, né?
Eles estão se fazendo de vítimas ainda na situação, né? Porque para eles só os uruguaios foram punidos e não os brasileiros que também se estiveram ali no conflito, ali no confronto e tal. Mas os brasileiros revidaram, né? Uma ação que partiu deles, né? Enfim, então é realmente complicado, mas não é a primeira vez, né, que a torcida do Peñarol faz isso. Já teve morte de torcedor rubro-negro, que nem era de torcida, que nem era de nada, que eles mataram aqui, ficou por isso mesmo. Recentemente, quando vieram enfrentar o Flamengo, também teve briga no mesmo local, inclusive. Então, assim, vamos ver o que a Comebol, né, vai fazer.
E isso vai abrir um precedente muito perigoso.
Vai.
Porque sempre que o segundo jogo for no Uruguai ou na Argentina, vai ser muito cômodo esses caras virem para cá, arrumarem confusão e no jogo de volta não receber a torcida adversária. É. Entendeu?
A gente vai caminhar para a torcida única.
Para a torcida única.
É o que vai acabar acontecendo, né? Que é um absurdo, né? Bom, a Aitana Bonmatí leva o troféu de melhor jogadora da temporada pela France Football, bola de ouro no futebol feminino. Espanhola, hein, o Luciano Zagalli?
Joga muito. Merecido. Prêmio
justo,
merecido,
né?
Sim. Sem dúvida.
Bacana. A gente aguarda agora o prêmio também no masculino. Bom, são 6h19. Daqui a pouquinho a bola rola, um jogo extremamente importante pro Corinthians, hein? Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal, e a Mariana Santos está chegando para falar um pouquinho. Boa noite, Mari.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? O Corinthians viajou até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá na noite de hoje na Arena Pantanal, em um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Decisivo porque o Corinthians enfrenta um adversário direto contra o Z4, e com os resultados da rodada, né, principalmente a vitória do Vitória e também do Atlético Paranaense, o Corinthians acabou se complicando um pouco na zona do rebaixamento, Então, os três pontos hoje são imprescindíveis para o Corinthians nessa briga contra a Série B do ano que vem. O Timão, que ainda tem uma semifinal de Sul-Americana para disputar na quinta-feira com o Racing, agora volta total o seu foco para o Campeonato Brasileiro e deve pôr a campo o que tem de melhor, né? Rodrigo Garro no meio, um ataque com Memphis Depay e Romero, ou Thales Magno está previsto aí pelo time do Ramon Dias, que não vai ter Yuri Alberto, artilheiro da temporada, por conta da suspensão do terceiro cartão amarelo na última partida. Então o Ramon vai ter que fazer um improviso ali no meio campo, onde também não conta com José Martínez, outro jogador que está suspenso para a noite de hoje. O Corinthians vai enfrentar o Cuiabá, precisa dos três pontos e tem até um motivo de atenção para o jogo de hoje, né? São 12 pendurados na partida e lembrando, o próximo jogo do Corinthians é contra o Palmeiras no clássico na Neoquímica Arena, então tem que jogar hoje, tem que vencer e ainda se preocupar e não perder tantos jogadores pro clássico contra o Palmeiras. Por conta das vitórias, né, da rodada, o Corinthians acabou se enfiando muito na zona do rebaixamento e uma vitória hoje é imprescindível, porque se o Corinthians perde ou ganha, né, dá vida a um candidato direto, né, o Cuiabá, contra o rebaixamento, e também vai ficar um pouco mais longe do Vitória, principalmente, né, que está ali disputando ponto a ponto com o Corinthians contra esse rebaixamento. Por outro lado, o Corinthians teve duas derrotas que são consideradas importantes nessa briga contra o rebaixamento, que são a do Bragantino e também do Juventude, né? Times que podem ser ultrapassados pelo Corinthians se o Corinthians vencer hoje o Cuiabá. Então o Corinthians subiria três posições na tabela e sairia de vez da zona do rebaixamento. Uma coisa importante também a se destacar é que aí igualaria em número de jogos, né? O Corinthians sempre esteve à frente no número de jogos dos seus adversários e agora com jogos sendo marcados pela CBF, quase todos os times têm o mesmo número de jogos, apenas o Atlético Paranaense ainda tem um jogo a menos, né? Mas os candidatos diretos ali do rebaixamento, todos os outros já têm 31 jogos. Então o Corinthians também teria, né, essa disputa de igual a igual e dependeria só de si para não cair para a segunda divisão. Jogo importantíssimo hoje, o Corinthians deve que tenha o melhor em campo, mas o Cuiabá também, principalmente, né, depois das polêmicas aí do presidente do Cuiabá falando sobre a dívida do Corinthians, sobre o Corinthians dever para o próprio Cuiabá e o embrólio também, né, com a contratação do Raniel, jogador que era do Cuiabá e hoje defende as cores do Corinthians. Então, a ver, né, como vai ser aí esse clima também político desse jogo tão importante, jogo que está sendo considerado um dos mais importantes do ano para o Corinthians, principalmente pelo que vale, né, dentro e fora de campo.
É isso. Bom, se o Corinthians não ganhar hoje, a situação fica bem apertada, hein, Rodrigo Campos?
Bem apertada e não vai ser um jogo fácil, não, André.
Não. A última cartada do Cuiabá.
É a última cartada do Cuiabá. O Cuiabá está longe de ser aquele Cuiabá do ano passado, está longe de ser, mas tem jogadores bons, tem jogadores que se superam muitas vezes nas adversidades. E o Corinthians, olha, se o Corinthians não vencer hoje, eu não digo nem perder, se não vencer hoje, a pressão vai ser muito grande daqui para frente e o risco de queda vai aumentar a cada rodada.
6h22, Vasco e Bahia também jogam às 9 da noite. Rodrigo Ricardo, e aí, Rodrigo?
Salve, André! São Januário recebe hoje, às 9 da noite, Vasco e Bahia. O jogo fecha a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa vêm de vitória por 1-0 sobre o Cuiabá, mas tem dois desfalques importantes por cartões amarelos, o artilheiro Pablo Verretti e o volante Hugo Moura. O jovem Rayan e o argentino Sforza devem ser os substitutos. Felipe Coutinho e Léo também serão poupados por fadiga muscular. Paê e Maicon devem começar jogando no lugar deles. Depois de voltar ao time após superar uma lesão de 9 meses, o volante Jair vai estar no banco como opção para o time vascaíno.
Tem que ser passo a passo. É óbvio que a gente tem que pensar alto, né? Pensar em uma pré-libertadores. Mas eu acho que a gente tem que primeiro buscar os 45 pontos, buscar uma Sul-Americana e quem sabe uma pré-libertadores.
Pelo lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni vai ter a volta do meia Caio Alexandre e do lateral Santiago Arias. O colombiano habla, ou melhor, fala sobre o fato do Vasco ter feito 2 jogos a mais que o Bahia nos últimos dias.
Normal que a vezes não saiam as coisas como você quer, porque em frente tem equipos fortes, equipos grandes, equipos que trabalham para isso, assim como agora eles chegam com um pouco mais de jogos, de minutos. Em um momento nós também tuvimos muchos juegos seguidos y conseguimos ganar. Entonces, eso que no cambia nada. Eso va a depender y siempre va a depender de nos.
Em sétimo lugar com 46 pontos, o Bahia não quer se distanciar do G6. O Vasco também sonha com uma vaga na pré-Libertadores e vem mais atrás, com 40 pontos, em décimo lugar na tabela do Brasileirão. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu. Ô, Luciana, jogo hoje também pro Vasco aí se colocar na briga pela Libertadores, né?
Pois é, um jogo importante aí pro Vasco, apesar que o Bahia também vem com essa luta, né, de querer aproveitar também para subir um pouco mais, mas o Vasco joga em casa com o apoio do seu torcedor mais uma vez. Na última rodada venceu o Cuiabá meio que aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, mas estava ainda ali sobre aquele efeito, né, da eliminação da Copa do Brasil. Acho que isso já ficou para trás e hoje pode aí olhar para frente e olhar para cima, né? Tem que olhar mesmo, olhar para cima. O Vasco está com uma boa pontuação, mas não vai ter um adversário fácil não, né? O Bahia, bem mais adversário do que foi o Cuiabá. Vamos ver a expectativa aí de um bom jogo hoje.
Ô Rodrigo, sem Verrete, sem Hugo Moura e sem o Felipe Coutinho, que para mim não chega a ser um desfalque no momento.
Hoje ele não faz falta.
Agora Verrete e Hugo Moura fazem.
O Verrete faz muita falta, principalmente o Verrete. O Hugo Moura tem até feito boas exibições, fez um gol agora no último jogo, vai fazer falta também. Agora o Verrete é, sem dúvida nenhuma, o maior desfalque do Vasco. O Vasco tem que abrir o olho, vai pegar um Bahia que está acima na tabela, que briga por uma vaga na Libertadores, sim, e o Vasco hoje tem um time inferior do Bahia.
Verdade. Rodrigo Campos, Luciano Azogaibe, valeu galera, até a próxima, hein?
Inter.
Abraço.
Valeu. E agora a gente fala de Série B do Brasileirão. Raquel Mota é contigo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Eu sou Raquel Mota e, como você sabe, se eu tô aqui é pra falar de Série B. E hoje temos um confronto entre o Coelho e o Leão. Sim, senhoras e senhores, o América Mineiro encontra o Sport pela 34ª rodada da competição lá no Independência a partir das 21 horas. Mas você que tá ligado na TV Brasil sabe que tem aquele pré-jogo maroto uns 15 minutinhos antes. Então, já cola na TV Brasil a partir das 20h45, beleza? Bom, sobre as equipes, o América Mineiro vem de uma derrota para o Operário por 1-0 na última rodada e atualmente é o oitavo colocado com 49 pontos. Tem pouquíssimas chances de subir ao G4 e conseguir alguma classificação, alguma oportunidade para ascender a elite do futebol brasileiro. Isso não sou eu que estou dizendo, não. São estudos feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais que apontavam um pouquinho mais de 1% antes da rodada de sábado, mas depois do fim de semana, a equipe do América Mineiro ficou com apenas 0,7% de chances de subir. Então é uma tarefa muito difícil. Já o Sport está lá no G4, na briga, inclusive, quem sabe, pelo título. A equipe de Recife vem de 3 jogos consecutivos na Ilha do Retiro, sendo que teve 1 derrota e 2 vitórias. Essa derrota, inclusive, foi para a equipe do Operário, num jogo atrasado que deveria ter rolado lá na 16ª rodada, e aí o Operário venceu por 2-1. Mas depois foram 2 vitórias, sendo a mais recente uma sonora goleada por 4-0 em cima da equipe do Guarani. Um ponto importante também é porque esse jogo marca o encontro, na verdade o reencontro do Lisca com a torcida do Sport. O Lisca que em 2022 teve uma passagem meteórica e bem conturbada na equipe do Leão, só teve à frente da equipe por 4 jogos e acabou deixando a equipe num momento, digamos, um pouco delicado, com problemas com a torcida. E aí foi assumir a equipe do Santos. A torcida não gostou muito e o Lisca, digamos, é uma pessoa não muito bem quista na região. Então é isso, expectativa de jogão e a gente se vê mais tarde. Valeu, André, boa noite a todos.
Valeu, Raquel, boa noite. A gente fecha o programa com o Gol Nacional, amanhã tem mais às 6. Valeu, galera, um abraço. André
Marques. Tchau. O Gol Nacional.
É mano a mano. Vem o Coringa. Invadiu a área, pintou, vai marcar, rolou pro Plata. Gol do Flamengo. Plata. Plata morre no fundo do gol. Jogada boa
gol do Gerson. Juventude aberto. O Plata recebeu do Coringa. E com cara a cara não titubeou. Balançou a rede do Juventude. Colocou no cantinho do goleiro Gabriel. O Flamengo mata o jogo no Maracanã. Gonçalo Plata, Flamengo 4. Juventude 2 é o placar da Nacional.